bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com o Leandro e a mim, agora. É o Varzianos. Aqui, na Central 3.
Da melhora um dia, qualquer dia vem. Lá vem o trem, já vem o trem no passo que o vento.
Olá, amigo Central 3. Como vai você? Noite de sexta-feira, véspera de fim de semana, que é sinônimo de véspera de várzea para todos os varzeanos dessa cidade, desse estado, deste país. Eu começo mais um programa Varzeanos. Ao meu lado, uma presença que eu não esperava, chegou aqui agora há pouco, e eu faço questão que participe do programa comigo, o homem do futebol urgente, Fernando Toro. Como vai, Fernando Toro?
Boa noite aí para você, Leandro. Tô bem, tô tranquilo.
Você tá bem?
Boa noite pro nosso amigo também.
Sim, o Fernando, que é um homem que já disse muitas vezes que o futuro é a várzea. Você acha ainda mesmo que é isso? Os milhões do futebol vão pra várzea?
Eu espero que seja, antes que a várzea também seja contaminada pelo esse vírus do futebol aí profissional.
Eu compartilho da sua ideia, do seu medo, viu, Fernando Toro? E eu quero... Vamos ver se o nosso convidado hoje também... tem esse pensamento parecido com o nosso. Nós estamos na linha com o Ricardo Uchoa, varziano e veterano da várzea. Um homem com certamente muitas memórias e muita coisa para passar pra gente. Tudo bom?
Tudo bem. Uma boa noite. É um prazer estar falando para vocês aí e relembrando os velhos tempos do nosso futebol.
Ricardo, você joga de quê?
Olha, eu jogo de centroavante, inclusive apesar de estar com 62 anos, né, eu ainda jogo nos veteranos da Caixa Econômica Federal, né, de todos os domingos lá, a gente vai lá e bate uma bolinha, só para manter a forma.
Então, é verdadeira a história que varziano não se aposenta nunca?
Olha, nunca, viu, futebol, a maior felicidade é quando você se machuca e fica 15, 20 dias sem jogar, parece uma febre, uma doença.
É um pouco parecido mesmo com uma febre. O futebol é parecido com uma doença.
Exatamente.
Realmente não sai do coração em nenhum momento da vida.
Perfeito.
Ricardo, você é um dos organizadores da Confraria dos Boleiros. O que significa confraria?
Isso. Foi muito engraçado porque a internet é importante por causa disso, né? A gente conseguiu encontrar uns amigos de infância, o caso do Gilberto Giba, que já esteve até no seu programa, né? O Wilson, Zé Duarte, Jorginho. Então, nós éramos tudo do bairro do Planalto Paulista, em Indianópolis, né? Aí, nós, pela internet, a gente se encontrou e tudo mais. Aí, fizemos um jogo do Flamenguinho contra os veteranos da Caixa. Aí, fizemos novamente. E aí, nós estávamos numa confraria do Planalto Paulista, mas eles tinham feito a confraria mais para juntar o pessoal da turma deles, né? Aí o pessoal do futebol começou a falar muito sobre futebol, aí teve alguém que não gostou. Aí no último jogo que nós fizemos lá na outra caixa do Flamenguinho, eu, o Giba, né, o Jorginho, o Zé Duarte, o Wilson, resolvemos falar, vamos fazer uma confraria só dos boleiros do Planalto. Até nos brincando, colocamos confraria dos boleiros e maloqueiro, porque o pessoal fala, pô, vocês só falam em futebol, só pensam em futebol e tal. Aí nós resolvemos formar essa confraria. Mas nós não achávamos que ia ter uma repercussão tão grande, né? Porque começaram a entrar várias pessoas e tudo mais, e a gente, claro, ia conversando, ia falando e tudo mais, e hoje, nós acabamos de fazer um ano, né, já estamos com mais de mil componentes na confraria, né?
E para celebrar esse um ano, amanhã de manhã, no sábado pela manhã, haverá um jogo comemorativo, é isso?
Perfeito, porque nós já fizemos, já é o terceiro jogo já dos boleiros, né? Nós fizemos um no IP, fizemos um no Clube de Silva Plana lá em Eldorado, né? E agora fizemos esse terceiro, e esse aí realmente, acho que vai bastante gente, vai ser muito bacana, então... Quem gosta de futebol, mesmo que não tenha jogado na várzea e tudo mais, seria interessante ir lá, porque vai ser muito bacana.
E quem for é para levar a chuteira ou o time já está fechado?
Olha, não está fechado, pode levar a chuteira. Mesmo que seja para jogar uns... Mesmo porque na nossa idade a gente não consegue jogar muito, né? Se quiser jogar pelo menos 15, 20 minutos, a gente... Se tiver camisa para todo mundo, a gente brinca, não tem problema.
É, tem alguma faixa de idade, assim, alguma coisa desse tipo?
Olha, normalmente é acima de 50 anos, né? Apesar que a maior parte já tem até mais de 60 anos, né? Mas acima de 50, para não judiar muito da gente lá.
É, é importante. O jogo vai ser no campo da Bola Preta.
Isso.
Que fica na Avenida Engenheiro Eusébio Stevolks.
Perfeito.
Número 2229, em Jurubatuba.
Jurubatuba, é perto do SP Market ali, né? Que é atrás do onde era o templo do Padre Marcelo. É, acho que é fácil de achar.
E é 8 horas da manhã, muito cedo, Ricardo.
É, eu também, mas sabe que velho aposentado acorda cedo mesmo, né? Eu também achei cedo, mas acho que é a partir das 8, né?
É, a partir das 8, o jogo vai começar umas 9 horas, 9 e meia.
Acredito que sim, né?
Eu também tô achando isso. E me fala um pouco dos encontros. Eu não sei se nos primeiros dois você esteve presente, acredito que sim.
Não, estivemos em todos.
Perfeito.
Porque realmente, então, aí como eu falei para você, um dia eu converso na Caixa, nós falamos, vamos montar o grupo e tudo mais e tal. Aí nós já fomos convidados para fazer um jogo no Clube P, que é um amigo nosso de infância também, né, o Eduardo Sica, né? Ele não está, porque acho que não gosta da internet, ele não está nesse grupo. Mas ele nos convidou e nós fomos jogar no IP. Aí o pessoal ficou motivado e tudo mais, vamos fazer o segundo jogo. Aí nós fomos no segundo plano. Aí o pessoal ia divulgando, né, na confraria e tudo mais e tal. Aí agora vamos fazer esse encontro aí, sábado, que vai ser muito bacana aí, né?
E efetivamente encontro com algum jogador que você jogou na mocidade e não vê há muito tempo, você sabe das confirmações?
Não, então, é isso que é bacana. Pra mim, das outras vezes, tem até jogador que foi profissional, né? Que é o caso do Cláudio Melo, né? Que jogou no Palmeiras, no Goiás e tudo mais e tal, né? É, aliás, a família toda joga futebol, né? O Jorginho, que é um dos organizadores da confraria, né? É irmão do Cláudio. E o Cláudio, ele vem lá de Araxá, ele já veio, ele veio no primeiro, ele não veio, veio no segundo, e agora, ele pelo visto, ele vai estar presente também lá, né? E tem o Cláudio Santoro, que é amigo de infância, que faz muito tempo que eu não vejo, que confirmou de ir e tudo mais, né? Eu acho que vai ser muito bacana.
É, eu também acho, fica aí o apoio e o serviço do programa Varzianos, para quem estiver ouvindo e quiser dar um pulo, mais uma vez reiterando o endereço, Engenheiro Eusébio Stevolks, 2229, 2229, em Jurubatuba. Depois do jogo vai ter certamente uma confraternização.
Ah, com certeza.
Pessoal que é boleiro, pessoal que certamente tem muita história para contar, certamente você tem das suas.
Claro, claro.
E, poxa, legal por essa iniciativa, viu? Eu tenho aí... Estou perto dos 30 anos, sabe, Ricardo? E fico pensando como vai ser quando daqui 20, daqui 25, quando eu for também um veterano, se eu vou conseguir encontrar os amigos, o pessoal que eu jogava bola há uns anos atrás, se eu vou estar jogando com os meus amigos de hoje. Porque é isso que fica, né? Do futebol do Varziano, é essa lembrança que fica.
É verdade. Você vê que você teve a oportunidade de... Você está no boleiro também, né? Você foi convidado,
sim,
não?
Sim, eu participo lá.
Isso, perfeito. Você vê, nossa, são muitas histórias lá, né? É interessante o relato que o pessoal tem, as lembranças, né? É muito bacana. Começa a falar, aí aparecem novos. Nossa, não vi há muito tempo. Infelizmente, a única coisa chata é que às vezes você pergunta de algum... Fulano faleceu e tudo mais, então, mas isso aí faz parte, né? Mas no demais, nossa, é muito bacana essa lembrança, né, dos tempos da nossa juventude e tudo mais, e com certeza você terá também. Tomara. Agora com a internet, inclusive, é bem mais fácil, né? E no futuro talvez melhor ainda. Sim, vai ter até vídeo para colocar, quando muita gente coloca umas fotos até em branco e preto e tudo mais e tal, você vai ter a oportunidade de colocar vídeos, né? Vai ser muito bacana.
O que é bom por um lado, mas é ruim por outro, né? Porque ver aquelas fotos antigas, aquelas imagens que são realmente um momento paralisado ali, de repente dá até um pouquinho mais de saudade, um pouquinho mais de lembrança do que aquilo que é exaustivamente filmado e tem por vários ângulos e que isso. Você acaba não exercitando a própria memória, porque você já tem aquilo registrado mesmo.
É verdade, tem esse aspecto também.
E eu participo, participo não, né? Eu assisto, leio o que aparece dentro dessa confraria, tenho a honra de ser um dos convidados ali, e tem algumas fotos dos anos 80, dos anos 70, que são realmente de fazer babar. O futebol...
Tem foto dos anos 50 e 60 lá, não sei se você reparou.
É verdade.
É coisa antiga mesmo.
E é como disse aqui o teu amigo, teu amigo Genésio disse aqui no outro Varzeanos, que o futebol você joga por dinheiro ou por amizade.
Isso. Né?
E na Várzea, como o envolvimento com o dinheiro... É ínfimo, praticamente não existe.
Isso, é claro.
É importante que se reúnam os amigos de qualquer idade.
Perfeito. Eu também tive a oportunidade de ver a entrevista do Janés e do Giba no seu programa, né? Realmente foi muito, nossa, muito, muito bacana. E você conduziu muito bem. Inclusive, eu peguei, até compartilhei no meu Facebook para que outras pessoas também vejam, né? Mesmo quem não tenha sido boleiro, mas que goste de futebol, com certeza vai se deliciar com as histórias desse pessoal dessa nossa época.
Eu não tenho dúvida e agradeço pelo prestígio, Ricardo.
Ah, pois não.
E agradeço pela sua participação, pelo seu esclarecimento sobre o que vai acontecer amanhã de manhã. Vê se dorme cedo, viu, Ricardo?
Mas velho, acorda. Velho dorme pouco, cara, não tem mesmo? Problema. E a ansiedade é tanta que é incapaz de eu ficar acordado até a hora do jogo.
Tá certo, janta tranquilo, comida com pouco óleo, tá bom? Muito líquido.
É verdade.
E muita diversão pra vocês amanhã, o programa Varzeanos dá todo o apoio aí a toda a iniciativa que reúna amigos varzeanos.
Ótimo, não, vai ser muito bacana. E se você puder ir também, será um prazer recepcioná-lo lá também.
Eu não posso te dizer que vou chegar às 8 horas.
Mas não, mas não tem problema.
Tentarei ir mais tarde.
A hora que você chegar lá vai ser um prazer para nós todos lá.
Perfeito. Um grande abraço, Ricardo.
Tá bom, meu amigo.
Valeu, tchau, tchau.
Muito obrigado, uma boa noite para vocês todos.
Pra você também, tchau, tchau.
Um abração.
Isso aí, Fernando.
Tá valendo mesmo?
Você imagina você
com tá 50 gravando, anos.
Eu tô gravando, claro que eu tô gravando, Fernandinho. Você é um convidado. Eu tô achando até que agora eu vou falar com o Chico Malta, o nosso chefe, que é o nosso boss.
The boss.
De exigir a sua presença aqui no, todo Varzeano.
No Varzeano. Agora. Eu quero vir no titulares.
No titulares?
É.
Pô, venha. Nossa, vai dar curto-circuito. Fernando, você acha que você vai jogar futebol de várzea até os 60 anos?
Não, eu já tô quase parando, inclusive.
Você tá com quantos anos?
Eu tô com 33, mas depois dos últimos jogos aí eu já tô achando que não vou durar muito, velho.
É mesmo?
Eu quero, tava falando com o Chico hoje, eu quero voltar ou pra número 3 ou eu quero tentar número 9. Esse negócio de ser o 10 do time eu não consigo mais, bicho. Não dá. Tô fazendo uma confissão aqui, hein, no ar, olha.
Temos um furo.
Tem vários furos aqui, na verdade.
Mas qual é a questão? Está nas pernas ou está na mente?
Não, tá no corpo mesmo, tá no cara. Corpo. Tá no corpo. Mas é que tá o corpo aí. Agora eu voltei. Essa semana mesmo é pertinente tá aqui, ó. Porque eu e o Chico me convidou e eu voltei a fazer um futebol além da várzea. Isso é cada um pessoal. O meu, isso. O ano passado, quando eu comecei a fazer salão e um society lá do trampo que eu tava lá, comecei a sentir que parecia que tinha 4 pulmão de novo, né? Quer dizer, que parecia que tinha 2 pulmão, né?
Exato.
É que quando a gente tem 15, parece que a gente tem 4, né? Então é isso, cara, mas se não tiver fôlego, cara, ficar ali no meio campo ali correndo que nem um doido, velho, já tá difícil mesmo.
Você jogou futebol society essa semana, Tono?
Puta, eu não gosto, velho. Desculpa falar, eu sei que você já falou com uma ironia, eu não gosto. É o último dos futeboises. É o último, é o último, último, último é o Futebol Society. Mas
você sabe,
é o último.
Você sabe que você não vai chegar aos 40 anos sem jogar futebol de campo numa várzea que foi transformada em Futebol Society.
Então,
né?
É, mó delícia isso, né? Mó delícia. Eu gosto.
Mas a bola rola. Pro meia?
A bola rola.
Você não pretende ser o meia?
Aliás, mais. A bola fica quase bala, né? Porque é tanto plástico em volta dela que, bom, foi uma piada infame, é. Mas é.
A bola
é muito
rápido.
Plástico, né?
Fica... A bola fica rápida. Quem tiver bom raciocínio...
Não só rápida, ela fica rápida, fica... Não dá pra dar... Aliás, hoje dá pra dar carrinho nesses novos society. Então, antigamente você dava o carrinho e você saía sem a perna, né?
Dá uma queimadinha na porpa.
Dá, né?
Se o calção for curto, dá. O calção... Você dá o carrinho, o calção dá, vem pra cima...
Mas o problema do society é o artificial mesmo, cara. É o artificial ali... É, ele tem vezes que teu pé fica preso na hora de chutar a bola ali, e não é porque você chutou errado, é porque às vezes grudou, cara. É plástico aquilo, bicho. Aquilo gruda no plástico do teu pé, que gruda no plástico do outro, e você arrasta o pé na grama, é natural. Você até mata a grama, né? Tem até aquele chute que você matava a grama quando você pé. Nesse aí não tem como você matar isso aí, ele te mata, você cai de boca no chão,
você
dá um chute rasteiro.
Tem os seus efeitos colaterais, né, Toro? Uma coisa que pode parecer, é só o campo, mas o campo acaba gerando um outro tipo de comportamento. É, eu estava ontem mesmo no programa Folha Seca falando com o Paulo Júnior, o apresentador indefectível de Folha Seca.
O Brecha do Autônomos.
O Brecha do Autônomos, o nosso Leprechaun. E a gente falava sobre o fim do drible, né? Que é uma bandeira que você defende.
É isso, acabou. Teve até um gol de chapéu, desculpa fazer um parênteses, teve até um gol de chapéu ontem, mas tudo tem exceção à regra. Esse também foi exceção clássica à regra, esse gol de chapéu.
Um gol de chapéu.
Foi, mas,
um gol bonito,
mas se você for ver o jogo, realmente acabou o drible, então continue, por favor.
E o fim do drible é um pouco de efeito colateral do momento que exige-se muito de um comportamento, de um politicamente correto dentro do futebol. E o drible é o ato de ludibriar o outro.
Isso,
né?
O garrinchismo.
É. Driblar é enganar o outro. Sim. E na sociedade, enganar o outro é uma coisa feia.
Matou. Eu acho que a gente podia parar o programa agora, ir pra casa. Acabou, falou tudo, acabou, ele falou tudo. Não precisa nem fazer urgente, futebol urgente mais agora essa semana aqui. É isso, cara. É enganar, é fazer uma coisa que é, mas não é, na verdade. Quer dizer, é uma falsidade, velho.
Pois é, eu tenho
a novela virando realidade, é triste.
Eu tenho a teoria, né? Que o futebol está cada vez com menos contato por causa dessa exigência que as pessoas têm de colocar exemplo dentro da chuteira de um jogador de futebol, que não tem que ser exemplo de nada. E de repente as gramas sintéticas vão trazer ao futebol de várzea um outro momento, né? Não quero também ser só o derrotista, só o mensageiro aqui
do diabo,
fim, da morte. vai ter seus pontos bons. Eu acho que o jogo vai correr um pouquinho melhor, vai ter muita gente jogando mais um futebol mais bonito, porque no terrão também é difícil você bater uma bola. Eu fico imaginando um meia, não sou zagueiro, não me importa, mas para um meia conseguir amaciar uma bola, distribuir um jogo bonito num campo de terrão é mais difícil do que num campo de society. Tem várias coisas boas aí, mas a gente não está aqui só para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar das coisas
reais,
inteiras, né? Na medida do possível. Fernandinho, muito obrigado pela sua participação, viu?
De nada, tô na frente do Edu Manga aqui, Carlos Alberto Dias, tava indo pro Vasco aí, 92, na capa da placar.
Fernando Toro tem em mãos uma placar de 1982.
Setembro de 92.
De 92.
Setembro de 92, Carlos Alberto Dias indo pro Vasco, Edu Manga indo pro Corinthians, era a troca, né? Um do Botafogo indo pro Vasco, do Palmeiras indo pro Corinthians, mas era outra época, não dá pra comparar, eu sempre falo isso, não dá pra comparar isso aqui com o que é hoje, né? Nada. Dificílimo, na verdade, até dá, mas é um trabalhão, velho. Nossa.
E se você quer saber por que que o Toro pensa o que pensa, aproveite que você está dentro do central3.com.br e ouça os programas Futebol Urgente, que estão também na lista de podcasts dentro do central3.com.br. Obrigado, viu, Toro?
Yes! Alright.
É uma figuraça esse moço. O programa Varzeanos volta em duas semanas. Nosso programa é sempre quinzenal, ou 14, de 14 em 14 dias, para ser mais específico.
Quatorzenal.
E foi um prazer estar mais uma vez ao lado de vocês. Até mais.
Aonde não passa ninguém, é lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem, é lá onde moro, aonde não passa ninguém. É lá que eu vivo sem guerra, é lá que eu me sinto bem. Moro onde moro, moro.
onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém. É lá onde moro que eu me sinto bem.
Moro onde moro,
moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém, onde não vive ninguém.